Ora, aí está, mais uma das bandas presentes, os Matter, com dois temas. E, claro, depois ficámos com a prata da casa, outra prata da casa, digamos assim.
Exato.
Os Vizir,
o
que...
Não é?
É verdade,
não,
o baterista nem
não
sequer arrefeceu.
Da cadeira, exatamente.
Não arrefeceu. Olha, e digo sinceramente, e não é por estás aqui, Hellraiser, mas foi uma das... Pronto, dos concertos que eu já vi, foi um dos melhores concertos que eu já vi de Vizir.
Muito obrigado.
Por acaso,
sim, eu vejo
muito fabuloso.
Neste momento,
o Hellraiser nesta altura ficou com um pinguinho na cueca.
Eu acho que sim.
Vários mesmo.
Não, foi, pá, foi muito bom.
Espero que tenhas vindo de fraldas.
Os diálogos com o Hélio. A indumentária.
A indumentária.
É verdade.
Inspiradíssimo.
Deve ter sido. Deve ter sido a porta da ravessa, não sei.
Provavelmente.
De qualquer maneira, estava.
Algo mais.
Não sei, não faço a mínima ideia.
Eu confesso que eu reparei que o Hélio F passou agarrado a três mulheres para trás.
Ele estava cheio de sósias lá no festival. Mas olha,
eu acho que o Hélio F lançou uma moda.
Eu acho que o Hélio está a enganar
visual,
as fãs. Então resolve, foi contratar vários sósias para não ser abordado.
Exato. Não, eu acho que ele está, eu sinceramente acho que ele está a lançar uma moda nova, com um novo penteado, nova barba. Também,
sim.
Já que vimos lá vários apoiantes do LUF que são autênticos colonos, muito parecidos mesmo.
Houve
um deles que estava a andar de costas e eu estava para o abordar, e quando eles viram, reparei, afinal não é LUF, é um colono do LUF.
Mas isso foi uma constante ao longo deste festival.
Aliás, acho que aconteceu a vocês também.
Eu nem sei se o que estava no palco seria mesmo o LUF.
Aliás, ele dizia que não era o LUF, era o primo dele.
Eu temo que o concerto correu bem.
As primeiras palavras, Salam Alek. Bom, entretanto, vamos passar para... Pronto, obviamente eu tenho que passar três temas de Vizir ao vivo. Uma coisa que se calhar tu nunca ouviste, Hellraiser, mas vais ver como é que soastes.
Atenção, já agora.
Como é que
só mais chega, dou só mais chega para se juntar ao nosso chat, porque está aqui um diálogo que
está aqui um tema de discussão realmente
brutal. Um tema de discussão muito interessante. Juntem-se a nós em radiolocals.com, já sabem.
Já partilhei no Facebook, já supostamente estaríamos com várias bandas a ouvir-nos. Não sabemos, mas se tiverem a ouvir, cliquem onde diz chat.
E aliás, temos agora aqui o Manuel Espanha.
Manuel.
O Manolo, o nosso Manolo.
Manolo.
Espanha. Bem-vindo.
Bem-vindo.
Um companheiro habitual. É um companheiro habitual das quintas-feiras à noite, ele que hoje
salud.
Apareceu por aqui.
Aqui temos aqui uma frase.
Saúde e ruta.
Temos aqui uma frase muito polémica do Toda a Gente. Diz que foi o pior concerto sempre de Vizir.
Muito pronto. Bem. Muito
ele,
bem.
Ele
não concordo.
Ele que se esgalhando todo. Eu tenho umas fotos comprometedoras dele e tuas, Diogo.
Exatamente.
A ver o concerto. Eu não sei se estavam a ver o concerto, estavam a ver a projeção.
Sim, nós na parte de trás. A fazer gestos.
Sim.
Evil.
E foi por causa que eu inspirei-me nesse gesto.
Então, energias.
Vamos lá ficar com a abertura.
A este espetáculo burlesco e ao Colhões de Ferro, o festival mais mítico de Portugal.
No!
Mistérios da fornicação.
Muito bom. Três temas de... que eu não me vou atrever a dizer o nome.
Palavras para aqui. São...
é verdade.
Atenção que o El Razanesman já enxou tanto, já está quase a sufocar.
Já tem um pinguinho. Já tem dois pinguinhos
na cueca. Tem que tirar o pipo.
Vou buscar uma faca para ver se...
Tem que me despejar o pipo.
É verdade. Olha, e vamos continuar com outra das bandas que esteve lá também, que atuou a seguir a Vizir, os conhecidíssimos Holocausto Canibal, que vieram apresentar o seu mais recente trabalho e também alguns temas dos trabalhos antigos. E eu tive a oportunidade de falar com o Zé Pedro antes do concerto, numa conversa que vamos escutar a seguir, e também alguns temas que foram interpretados ao vivo.
Portanto, atenção, e já agora eu aproveito para avisar que o site está a ser neste momento atualizado com
as
entrevistas para
quis lá ir reouvir, reescutar as entrevistas.
Sim, foi o webmaster que não foi muito profissional.
Foi o festão, foi o festão.
Festão.
Vamos lá, isto
há muito tempo não te encontrava e mais uma vez gostaste aqui a Caldas.
É,
como sempre... é que é? Tu já és um habitual aqui da.
Efetivamente é assim. Penso que quase todos os anos, saltar as exceções, sei lá, terei falhado para aí dois colhões de ferro, entre tocar ou para o Holocausto, ou com o Fito Alicerce, ou com o Grande, ou mesmo apenas como espectador, acho que só falhei para aí uma ou duas edições. Acho que é um festival que tem um ambiente único, um carisma único, e acho que é sempre, vale sempre a pena vir às Caldas, independentemente do cartaz. Acho que o Colhões de Ferro já tem uma espécie de estatuto e de tradição que fala mais alto que propriamente as bandas, o elenco que tem ano após ano. Portanto, acho que já há aquele sentido de obrigação de vir ao festival.
A sala, há quem diga que a sala é pequena, mas se calhar se fosse maior estragava um bocado a mística.
Eu penso que sim, é assim, eu acho que pronto, realmente por norma o Colhões está sempre muito bem composto, não é cheio, e acho que por um lado é bom que assim seja, as dimensões da sala, acho que são as corretas, porque por assim dizer as pessoas não têm por onde fugir, quando o movimento começa, pronto, as pessoas estão lá. E tem que levar com movimento. Não, eu acho que a sala tem umas características muito, muito boas mesmo. Tem sempre um ar muito cuidado. Acho que embora seja um festival bastante extremo e agressivo, na verdade a sala tem todas as condições e tem uma estética bastante boa.
Hoje estás cá com outro projeto, nós vamos falar com o teu projeto principal, o Holocausto Caribal, que eu já não falava contigo sobre o Holocausto já há muito tempo. O que é que temos? Temos um novo álbum?
Nós tivemos um hiato editorial de 6 anos, desde o Opus in Italia, pronto, do Opus in Italia até ao Gorfilia, que é o nosso último álbum, que foi editado em abril de 2012. Tivemos realmente esse hiato no qual fomos editando alguns splits e tributos a outras bandas. Mas efetivamente há alguns tivemos esse espaço, esse intervalo de 6 anos. Pronto. Coincidiu também com bastante atividade ao vivo e algumas alterações também na formação. Este álbum tem sido bastante bem aceito a nível de produção e mesmo conteúdo musical, é o que mais nos identificamos até hoje. Tem tido muito boas críticas e é assim, pronto, ano passado, 2012, tivemos cerca de 30 concertos para promovê-lo, mais coincidência principal mesmo cá em Portugal, para mostrar o primeiro cá. Este ano já vamos começar com o nosso circuito mais internacional, pronto, em junho já vamos ao Extreme Fest na Alemanha, em julho ao Oficina Extreme, provavelmente vamos fazer uma pequena tour à volta de um desses dois festivais. E também temos, portanto, Israel em março, que também é a primeira vez que lá vamos. Sim, vamos ao Tel Aviv Red Fest e pronto, basicamente é isso. Já temos algumas datas no horizonte, que é em Portugal também temos alguns festivais, o Santa Maria Summer Fest em Beja e pronto, outras localidades que já não íamos há algum tempo, que vamos ainda promover o Gorfilia. Pronto, acho que é um álbum que não se esgota num ano, vamos pelo menos este ano também andar a promovê-lo, se bem que tencionamos ainda este ano editar uma coisa nova, mais pequeno, um mini CD, um EP, um vinil, algo com 4 ou 5 temas. Portanto, desta vez vamos tentar manter um ritmo editorial mais prolífero.
Vocês já têm muitos anos de estrada, já aprenderam muita coisa. Eu ainda não ouvi este Gorfilia. O que é que melhoraram aqui?
Ora bem,
agora é seja suspeito para falar nisso.
Sim. É assim, eu acho que é o seguinte, nós continuamos sempre ancorados ao death metal e ao grind, como foi desde sempre. Neste álbum continuamos a ter temas death metal mais tradicional, se calhar até mais tradicional que alguma vez tivemos, death metal mais muito tempo, mais arrastado, com mais groove, mas ao mesmo tempo se calhar temos das composições mais rápidas e direitas também de sempre. O que mudou e muito, pronto, esse álbum foi produzido e masterizado nos Ertz, que são conhecidos, sei lá, por Bimoth, Vader, Decapitated, e assim a produção, embora seja suspeito, pronto, uma disco feita por eles, não é modéstia dizer que, pronto, está muito boa, está muito bem conseguida, e acho que isso foi o que mudou principalmente, está bastante mais audível. Eu acho que cativamos novos seguidores. Pronto, o nosso receio, e digo receio entre aspas, porque na verdade, quando nós estamos a gostar do que estamos a fazer, pronto, deixa de haver esse receio. Era que eventualmente aqueles fãs mais fundamentalistas de grande e da nossa fase mais suja e low-fi, digamos assim, pudessem pudessem ficar um bocado surpresos pela negativa, pela produção mais forte, mas mais limpa ao mesmo tempo. Mas na verdade acho que conseguimos fazer o ponto de encontro entre as várias facções e acho que está a correr bastante bem mesmo.
Não há críticas negativas? Como é que as críticas têm sido positivas?
Não, tem sido. Olha, aliás, até tivemos uma, nomeadamente em alguns mídias maiores, como por exemplo até Horizon, que tínhamos tido sempre menções bastante fugazes no passado. Desta vez, olha, convidaram-nos para a compilação deles, saiu um pequeno artigo, saiu depois a review, tudo em números diferentes, e pá, foi uma coisa boa que não nos aconteceu no passado. Os promos eram na mesma enviados, mas só desta vez é que realmente está a haver um certo interesse adicional, que, pronto, é assim, eu acho que também tem a ver com o facto de desta vez termos três editoras a trabalhar, portanto, o álbum tem uma edição dupla, tem uma edição internacional pela Extreme Music e uma nacional pela Raising Legends, Raging Planet. Pronto, e nós sempre fomos uma banda que nos mexemos um pouco por nós mesmos, não é? Mas desta vez, além de nós, ter mais três entidades também a ajudar a levar o barco para a frente, por assim dizer, claro que ajuda bastante. A Extreme Music já tinha canais de distribuição bastante definidos, sei lá, essa já foi a edição número, sei lá, centésima, já passou disso, portanto, lá está, já tem ex-Repulse, pronto, ainda por cima, portanto, já tem um historial bastante grande a promover death metal e acho que estamos num bom sítio.
Neste caso, estávamos a falar na Repulse espanhola, a antiga Repulse.
A antiga Repulse, que é que se viu, o Leibot, o Andavuz, etc.
16 temas, a temática continua a ser a mesma?
São 18.
18.
Sim, é assim, desta vez a temática tem a ver, é assim, o álbum é conceptual, tem a ver com parafilias, desvios comportamentais e todas as letras falam sobre isso. Tivemos algumas participações especiais, desta vez, além de, pronto, eu escrevo sempre as letras, escrevi sempre no passado, desta vez tivemos também o David Soares, o escritor, a fazer uma letra. Tivemos o Fioso de Dilema a fazer outras letras, tivemos portanto, o Charles Sangnoir de La Chanson Noir a fazer outra, e participações vocais também temos do Fioso de Dilema, temos do Nocturno dos Corpus Christi, temos do Miguel Newton de Mata Ratos, temos do Max de Colosso, tivemos também a participação do nosso ex-guitarrista Nuno nos solos. Pronto, tentamos assim pessoas cujo trabalho nos identificámos, que desta vez convidámos para o álbum, e acho que, pronto, as participações vieram enriquecer um pouco mais, pronto, o áudio final.
Estamos a falar de Dilema. Dilema está ligado
ao hip-hop.
Ao hip-hop.
É verdade.
É, assim, é estranho ver hip-hop ligado a...
Olha, é assim, na verdade, muitas pessoas do hip-hop, pelo menos portuense, as pessoas daí são no metal. Até do trance, muita da malta da música eletrónica do Porto e do hip-hop, as suas raízes são do metal, e no caso do hip-hop, e no caso concreto do Fios de Dilema, ele sempre ouviu metal, e ele por acaso tem até um projeto paralelo a Dilema, que é Inspector Mórbido, que na verdade as letras eram bastante parecidas com o tipo de coisas que eu escrevia, e achei que, pronto, nós por acaso já o conhecíamos, e foi um convite bastante lógico, e acho que ele, assim, no caso do Fios, além das duas letras, ele ainda com pôs de raiz o último tema do álbum, o Alto, foi ele que fez, e acho que lá está, não destoa em nada, a abordagem dele está bastante bruta, bastante agressiva, acho que é mesmo, pode suscitar mais dúvidas por ser realmente uma pessoa do hipótese, mas se calhar as participações, vê que é das que melhor encaixou, ficou mais homogénea que o restante.
Estou curioso para ouvir. Dos Holocaustos Tribal, próximo.
Olha, é assim,
além dos festivais, já disseste?
É continuar a tentar mais alguns festivais lá fora para este ano, algumas datas mais selecionadas cá em Portugal, não vamos tocar tanto como ano passado, e pronto, e até o fim do ano, lá está, lançar esse outro trabalho, seja em nome próprio, seja em split, pronto, para marcar realmente presença discográfica ainda este ano, para o fim do ano.
Falaste-me há pouco de uma possível edição em vinil. Notas, estou a notar que há muita gente já a apostar no vinil de novo.
Olha, é assim, nós por acaso somos um dos casos raros, mais até no meio grande, que é um meio tão prolífero e tradicional em lançamentos em vinil. Nós, na verdade, não temos nenhum lançamento em vinil, que é uma coisa que se calhar muita gente conhece, mas não temos ainda. E acho que sim, acho que até mesmo a canção de vinil estão a ser alvo novamente de colecionismo e de interesse, e por acaso são dois formatos que nunca tivemos nada, nós nunca tivemos uma demo tape também no início, e até são dois formatos que se calhar queremos mesmo experimentar no futuro próximo. O vinil é um sonho antigo, mas acho que o Dorcilia vai ter edição em vinil por parte da Extremo. Mas outros lançamentos mais pequenos, 7 polegadas, etc., é uma abordagem que sempre quisemos abraçar, nunca foi possível, mas desta vez vamos tentar.
E sentes que há mercado para isso?
Eu acho que sim, eu acho que há mercado, aliás. Eu acho que as vendas dos CDs, como é óbvio e está generalizado, estão a cair. Estão a cair, aliás. Por acaso, o merchandising, o nosso merchandising é o contrário. Está sempre a subir o número de vendas. Porque a partir do momento que não podes sacar uma t-shirt da net, não é? E podes sacar o álbum, é normal que o merchandising continue sendo. E às vezes até através dos pagos, merchandising mais CDs, que até se vão escoando mais os CDs. E pronto, e se calhar outros formatos alternativos e mais tradicionais, como o vinil e a cassete, se calhar até vão ser menos afetados no futuro propriamente do CD. É o que eu acho.
Palavras finais?
Vou, mais uma vez, obrigado pelo apoio do Holocausto. E pronto, é um prazer muito grande estar aqui novamente nas Caldas, na Zona Oeste.
Amizade Fálica.
Concerto minimamente devastador dos Holocausto Canibal no festival, na edição 8 do Colhões de Ferro, em Caldas da Rainha. Aqui há alguns temas que captámos ao vivo. Um vocalista que nós olhamos para ele e pensamos: isto é um vocalista de uma banda de grind? É tipo, ok.
Pelo menos a nível de aspecto, realmente é. Não tinha muito a ver.
Tem mais um visual quase de um professor ou de um instrutor militar ou qualquer coisa.
Instrutor militar, seja como for, com uma voz muito poderosa.
É, assim, por acaso.
Eu penso que ele era o vocalista original, não é? Segundo o que me falaram. Era o vocalista original, embora hoje em dia com um visual tanto ou quanto mais, digamos, convencional.
Foi um concerto simplesmente brutal.
Exatamente.
Brutal também, e muito rapidamente, e eu não consigo falar com eles, foi o concerto dos Soneilon Black Metal, que, para aquilo que eu soube, eles são do Porto, são da zona do Porto, e apresentaram um concerto totalmente devastador, e claro, um momento marcante antes do início do concerto que tu e eu partilhámos, Diogo, quando o Barrasco... A terra de boca.
Exato, o organizador estava um tanto ou quanto cansado. E então caiu de
foi
boca.
Foi o festão.
Ele caiu de boca e partiu um dos dentes da frente.
Exato, ficou desdentado. Exato.
Eu não me vou esquecer, por mais anos que viva, não me vou esquecer.
Aliás, fui eu próprio que o levantei do chão.
Nós os dois.
Exatamente. E ele apenas disse: eu acho que partiu um dente.
Ele abordou-me a seguir e disse: El Razer, estou sem um dente. E eu olhei para a cremalheira dele, realmente.
Estava tanto ou quanto com um sorriso.
Ele chegou ao ponto em que via fotografias dele e: quem é este gajo?
Era um autêntico sorriso Pepsodent.
Mas pronto, estava simplesmente divertido e pronto.
Sim, isso é animado.
Foi um pormenor
é engraçado.
Exatamente.
Vamos então conhecer, para quem não conhece, o Soneilon Black Metal com dois temas. Ouçam e ajuizem.
Listen, the fucking... Yeah.
Portanto, está fechado este especial de Ferro número 8, edição 8.
Primeira hora.
Special Balls.
Duas. Epá, é difícil eu fazer uma coisa destas.
Aqui, antes de mais nada, um abraço ao Orlando Pinto.
Yeah, Pirra, que estão-nos ouvir.
Está a ouvir aqui, que mandou aqui uma mensagem.
Um grande abraço.
E também um abraço ao Peter Slaughter, que ele está aqui no nosso chat. E ao Caveira e ao Jorge Destruição. Um gajo da minha juventude.
Muitos nicks.
Verdade.
Aliás, não vamos falar no.
Não vamos dizer.
Eu já lhe chamei isso na brincadeira. Pronto, ele sabe que é na brincadeira. Ele já me conhece há uma série de anos e sabe bem que é.
Ele sabe, ele é um membro da GAP.
É um membro da GAP. Saudações.
Olha, e vamos continuar. Não vamos ter tempo para ouvir tudo, mas olha, pelo menos Bruma Obscura, vamos ouvir um bocadinho com este Ódio em Mim. Pois, se houver tempo, um bocadinho de Meus Restos Mortais com Carnívora. A segunda hora vai ser da responsabilidade de Monsieur Diogo.
Vou ter uma playlist bastante bem recheada, fiquem por aí, já
okay.
sabem.
Não percam. Até já.
Miguel do projeto Meus Restos Mortais e vocês estão a ouvir a Rádio Holocausto. Yeah.
Leiteio FM.
Litoral Oeste.
Litoral Oeste.
Boa noite, são 23 horas.
RLO. Rádio Litoral Oeste. 91 FM. Óbidos.
Ginja de Óbidos, Opindom. 25 anos de existência. Empresa certificada ISO 9001. Vencedora do Prêmio Internacional Medalha de Bronze no Concurso Inglês Internacional Wine and Spirit Competition 2012. Ginja de Óbidos, Opindom. Licor de ginja e licor de ginja com chocolate. Com patente industrial. Visite-nos www.ginjadeobidos.com. Uma marca consagrada. É assim, a região oeste em destaque. E atenção, beba moderadamente.
O Dia dos Namorados está aí. Dia 14 de fevereiro é um dia muito especial. A Rádio Litoral.